Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. Mais uma sessão ordinária aqui na Câmara Municipal. Sessão do dia 7 de dezembro de 2021. Solicito a nossa segunda secretária, a vereadora Cleide Lara, que faça a verificação do quórum.
Vereadora Andréa Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lário, vereador Domingos Paula, vereador Frederico Godoy, vereador João Feitosa, vereadora Celiane da SOS, vereador Ederson Lopes, vereadora doutora Trícia Barreto. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o vereador Ederson Lopes para poder fazer a leitura do texto bíblico.
Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Publicai entre as nações, reina o Senhor. E os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Salmo 95.
Obrigado ao vereador Ederson Lopes. Dentro de alguns instantes estaremos aqui entregando o título de cidadania anapolina ao doutor Salomão Araújo de Andrade, médico pediatra aqui na nossa cidade, oferecido essa homenagem, aprovado pelo todos os vereadores aqui na Câmara, pelo vereador Fred Godoy. Também aqui presente a sua esposa, a Eliane Ribeiro, os seus filhos também, né? O Rogério Ribeiro, o Eduardo, seu filho Eduardo e sua filha Mariana. Na sequência, eu passo a palavra à primeira secretária, Andréa Rezende, para poder fazer a leitura da ata anterior.
Aos 6 dias do mês de novembro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de ordinário 252 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, acrescento parágrafo 5º ao caput da Lei 4.061, de 14 de fevereiro de 2020, que institui o auxílio alimentação aos servidores públicos municipais de Anápolis. Projeto de ordinário número 253 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, institui o Dia do Fisioterapeuta em Anápolis e concede homenagem ao fisioterapeuta e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 254 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, institui o Dia do Profissional de Educação Física em Anápolis e concede homenagens ao profissional de educação física e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 255 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, institui o Dia do Arquiteto e Urbanista em Anápolis e concede homenagens ao arquiteto e urbanista e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 256 de 2021, de autoria do vereador Ederson Lopes, institui o Dia do Engenheiro Ambiental em Anápolis e concede certificado de Engenheiro Ambiental José Florentino Porto Júnior e dá outras providências. Veto 258 de 2021, de autoria do Prefeito, veto total autógrafo de Lei número 96 de 2021, institui curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis, iniciativa do vereador Jean Carlos. Projeto de Lei Ordinária número 259 de 2021, de autoria do vereador Hamilton Spindler, dispõe sobre o acompanhamento integral com pessoas com dislexia ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. e outros transtornos de aprendizagem. Projeto de Decreto Legislativo número 260 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Alex Valadares Braga e da outras providências. Veto número 261 de 2021, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 98 de 2021, de 9 de novembro de 2021, que dispõe sobre a proibição da realização de tatuagens e implantação de piercings em animais de estimação com fins estéticos na cidade de Anápolis e da outras providências. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Projeto de Decreto Legislativo número 262 de 2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda doutor Henrique Santillo e determina outras providências. Usaram a palavra Frederico Godoy, Reamilton Spindola, Wederson Lopes e Andréa Rezende. Grande expediente, usaram a palavra Cabo Fred Reixeta, João da Luz, Jean Carlos, Lizimar Silva, Delcimar Fortunato e doutora Trícia Barreto. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de Decreto Legislativo número 245 de 2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina Marinete Carvalho Ramos e da outras providências, retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 218 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, autoriza o executivo a receber e depositar as obras de construção civil para a utilização de obras e serviços públicos e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 229 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui no município de Anápolis a Semana Municipal do Lixo Zero. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 247 de 2021, de autoria do vereador Hélio Araújo, institui o Dia do Demolê em Anápolis. Aprovado por maioria dos presentes, com 4 votos em contrário. Houve votação de moção de aplausos, indicações e requerimentos. Comunicação. Usaram a palavra doutora Trícia Barreto, Hélio Araújo, Jean Carlos, Wederson Lopes e João da Luz. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de dezembro, em horário regimental. Projeto de Decreto Legislativo número 263, de 2021, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a criação da comenda vereadora Francisca Miguel às mulheres que têm prestado relevantes serviços em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina e da outras providências. Correspondências. O vereador Leandro Ribeiro justifica a ausência na sessão ordinária do dia 7 de dezembro do corrente ano em razão de compromissos externos, intransferíveis e inadiáveis assumidos anteriormente. Sem mais correspondências, projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Corrigindo aqui o nome da esposa do doutor Solomão, é a senhora Emília Ribeiro Godoy, de Andrade. Registrar a presença aqui do vereador Jackson Charles, vereador Hélio Araújo, vereador Edmil Supermercado Serve Bem, vereador Delcimar Fortunato, vereadora Thaís Souza e vereador João da Luz, aqui já no plenário, junto conosco. Na sequência, já convido o primeiro orador do pequeno expediente, o vereador Fred Godoy. Conhecido como o futuro presidente da Rubra.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, Domingos de Paula, os demais vereadores na pessoa da doutora Trícia Barreto, ouvintes da Rádio Manchester, imprensa que nos acompanham. Presidente, eu vou usar esse espaço para falar um pouco do título de cidadania napolina, que foi aprovado por unanimidade, por todos os 21 pares que estavam na sessão, de uma pessoa ilibada, uma pessoa honrada, um pai de família, que tem 3 filhos, doutor Rogério, doutor Eduardo, Mariana, que hoje cuida lá da escola Sítio da Tia Emília, avô de 6 netos, Maria Emília, João Paulo, Heloísa, Alice, Marina e Rafael Filho. Essa honraria, ora se concede, se encaixa nos princípios da ética e moral, em virtude de que o homenageado é a pessoa de honra ilibada e merece todo o respeito e consideração. O homenageado é Salomão de Araújo Andrade, nascido no dia 28 de fevereiro de 1945, primogênito de uma família de 9 irmãos, filho querido de José Araújo Borges e Ana Silveira Borges. Como dedicado aprendiz, formou-se em medicina em dezembro de 1974 pela Universidade Federal do Pará, em Belém. Exímio cidadão e dedicado profissional, realizou sua residência médica e pediatra no Hospital Presidente Médici, em Brasília. Após conclusão de sua residência médica, veio para Anápolis trabalhar o corpo clínico do renomado Hospital Evangélico Goiano, onde se dedicou mais de 30 anos na pediatria. Em 1974, passou no concurso da prefeitura, onde ali, juntamente no INAMPS, aposentou no ano de 2009. Em 77, casou com Emília Ribeiro Godoy, sua companheira inseparável há 44 anos. Salomão é um homem de boa fé, sujeito simples e honesto, cidadão caridoso e sereno, pai amoroso, esposo fiel, irmão dedicado e, acima de tudo, um avô apaixonado. Presidente, só para você ver o nível dessa honraria, eu escutei ali do nosso amigo que trabalha na Câmara, Oswaldo Pires. O Oswaldo me citou uma coisa e é verdade, a pura verdade. Ele falou que quando dava problema, Hélio, acontecia algum problema com os filhos, liga para o Dr. Salomão que ele resolve. E o Dr. Salomão, eu tive o privilégio de ser meu pediatra, e hoje se existe a Maria Eduarda e a Antonella, eu devo muito ao Dr. Salomão, que foi meu pediatra. Então, eu gostaria de uma salva de palmas para o Dr. Salomão. Acho que a doutora Trícia, que é da área, sabe e conhece a lisura dessa pessoa, o pai de família, o homem que ele é um título mais do que merecido. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, eu convido o doutor Salomão Araújo de Andrade para poder se encaminhar aqui na frente, para poder receber das mãos do vereador Federico Godoy o título de cidadão anapolino. Suspendo a sessão por até 5 minutos e convido todos os vereadores para poder participar junto conosco dessa entrega.
A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Frederico Godoy, por meio do Decreto Legislativo número 948, de 2021, de 23 de novembro de 2021, concede o título de cidadania anapolina a Salomão Araújo de Andrade, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 7 de dezembro de 2021. Assinam vereador Andréa Rezende, primeira secretária, vereador Leandro Ribeiro. Chamar os familiares para tirar uma foto, por favor.
Cumprimentar mais uma vez ao novo cidadão anapolino, o doutor Salomão Araújo de Andrade, médico pediatra aqui no nosso município, a sua esposa, a senhora Emília Ribeiro Godoy de Andrade, seus filhos, doutor Eduardo Godoy Araújo, sua filha, Mariana Ribeiro Godoy de Andrade, seu filho, Rogério Ribeiro de Andrade. Na sequência, convido a segunda oradora do pequeno expediente, a vereadora Cleide Lago.
Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar aqui a mesa, em nome do presidente em exercício, Domingo de Paula. Cumprimento também a todos os colegas vereadores, em nome do vereador Wederson Lopes, pastor Wederson Lopes. Cumprimento a imprensa, em nome do Orisvaldo, meu amigo Orisvaldo, a todos os ouvintes da Rádio Manchester, a todos os internautas que acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna hoje é para falar sobre o imposto de renda. Nós sabemos que muitas pessoas, quando fazem o seu imposto de renda, não têm o conhecimento que podem, ali, através do seu imposto de renda, fazer a doação para conselhos e para muitas instituições. Sabe, sou uma grande defensora do idoso. E sabemos que muitas instituições recebem ali o idoso que muitas das vezes foi abandonado e deixado pelos seus familiares ali nessas casas, nesses abrigos. E muitos deles precisam passar por melhorias, precisam passar por reformas e adequações. E muitas das vezes eles encontram dificuldade, porque o que eles recebem muitas das vezes não é o suficiente. Então hoje nós estamos aqui para que você, que faz ali, João, a pessoa que faz ali o seu imposto de renda, tem um local ali que ele pode fazer doação, tanto para o conselho. Os conselhos hoje estão regulamentados, logicamente nós estamos falando de instituições que são regulamentadas por lei, podem fazer ali a sua doação, e essa doação ela será de utilizar, vai reverter para esse idoso, para essa pessoa, para que ela possa ser melhor cuidada. Sabemos que hoje a gente tem visitado aí algumas casas de acolhimento de idosos, e sabemos que muitas delas têm passado por melhorias, e melhorias essa, Delcimar, que tem trazido qualidade de vida para esses idosos que estão lá. Hoje o idoso ele precisa de mobilidade, ele precisa de ter ali a sua ter mobilidade, tem que ter facilidade no acesso aos seus abrigos. E muitos deles não tinham essa adequação. Mas pela norma da ABNT, elas têm que ter essas adequações para que esse idoso venha a ser melhor acolhido e venha ter o melhor tratamento. Então, hoje, nós estamos falando sobre o imposto de renda. Você pode sim fazer essa doação ao conselho e às instituições. Eu vou falar aqui o nome de algumas instituições. Ah, ajudou. Melhorou agora. Essas são as desvantagens de ser um pouquinho grande. Hoje nós temos algumas instituições que podem receber, já estão prontos com todas as documentações adequadas para receber aí hoje a sua doação. Então nós estaremos citando aqui que é o Asilo São Vicente de Paula, a Associação Evangelista Monte Sinai, Fraternidade Arca da Maria, o Lar do Ancião, Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor, Abrigo dos Velhos, Professor Niponiceno Pereira da Silva, Casa de Acolhimento Senhora de Guadalupe. Temos também, caso você queira também, você pode fazer ao Conselho da Criança e do Adolescente, você pode fazer também ao Conselho do Idoso essa doação, ela não impõe mais nenhum tipo de ônus para você, é apenas uma doação que vai ser retirada ali daquela parte que ficaria às vezes para o governo. E ela pode ser voltada para essas pessoas que tanto necessitam, que estão ali em situação de acolhimento, tanto para criança, idoso e adolescente. É apenas isso a minha palavra e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cleide Lago. Na sequência, convido nosso próximo orador, vereador Ré Hamilton. Vereador Ré Hamilton Espíndola já está vindo para poder usar pequeno expediente.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o presidente de exercício, Domingos de Paula. Cumprimentar também os novos vereadores, cumprimentando aqui a vereadora que esteve presente ontem ali. Todos os outros vereadores, quero cumprimentar aqui a vereadora Ciliane, também Tice Barreto. Cumprimentar aqui a comunicação, Marcos Vieira. Também quero comentar a todos os ouvintes, telespectadores pela TV Câmara, que têm acompanhado as sessões dessa Casa de Leis aqui no nosso município. Bom, é com alegria que nós subimos essa tribuna para falar de fato de alegria. Ontem aconteceu ali no bairro Recanto do Sol, a Grande Recanto do Sol, o evento Natal de Coração. E eu pude ali, em um tempo muito rápido, mencionar ali, vereador João Feitosa, sobre a situação de que quando, naquela localidade do Feirão, existia apenas um campão, né? Uma criança que cresceu ali, né? Vivia ali boa parte da minha vida, saí ali aos 26 anos quando casei, né? Mas a história do Recanto do Sol eu conheço de perto. E, de fato, me fez lembrar, deu um insight à minha mente, lembrar quando o meu amigo Romeu realizava ali alguns campeonatos, né, e ali né, o Tanaí, o Ita, e também até o Fidelo Luciano, que hoje é revelação, né, Brasil afora, né, e internacional jogador, que ali aonde é o Feirão, acontecia esses eventos no campão. Então, com muita alegria, vi ali muitos amigos, né, vi também crianças, né, vi pessoas que já é outra geração, mas que ontem recebeu o Natal de coração com muita alegria. E eu quero aqui parabenizar mais uma vez pelo evento, parabenizar o nosso prefeito Alberto Naves, parabenizar aqui né, o Márcio Cândido, que também foi morador ali do residencial Recanto do Sol, ali, residencial das Flores, Vila Norte, também a primeira-dama com esse empenho. E algo muito peculiar me chama para esse momento de parabenização é de que na hora das entregas dos brinquedos existem um guichê específico para as pessoas com deficiência, em especial o autista. Então, de fato, essa gestão tem tido um olhar, né, mesmo no viés do entretenimento, ela tem atentado a esses detalhes às pessoas com deficiência. Por isso, mais uma vez, quero parabenizar nesse evento. E voltar aqui, né, a minha mente voltou aqui um insight, um diálogo que eu tive com o prefeito Roberto Naves bem a princípio do nosso mandato, aonde eu falava para ele, ó, prefeito, aquela região é uma região muito grande e necessita de um restaurante do cidadão, né, um restaurante popular. E ele falou, ó, já está no nosso plano diretor e é um compromisso. Então aqui, presidente de exercício, vereador Domingos de Paulo, o prefeito tem tido esse olhar específico, acredito eu que será contemplada aquela região com esse restaurante, onde será um benefício para a Grande Recanto do Sol, né, o restaurante Cidadão, e em especial trará ainda mais alegria para a população da região norte de Anápolis, né, a Grande Recanto do Sol. Mais uma vez, né, quero aqui fazer da minha fala específico, né, para parabenizar de fato que a pessoa com autismo e outras deficiências no Natal de Coração tem espaço para o entretenimento e para os brinquedos que são doados. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Em relação ao que o senhor está falando aí do restaurante Cidadão, é um projeto de 3 restaurantes Cidadão aqui na nossa cidade. O do bairro de Lute, que já foi implantado, da região norte do Recanto do Sol, e ali da região da Pedro do Vico, para poder atender ali os bairros Vivian Park, aqueles bairros subindo ali, que é a região todinha ali na região da Pedro do Vico. É um trabalho que já vem aí uns 3 anos e eu creio que não foi implantado por causa da pandemia. O vereador aqui nessa casa, o vereador Luiz de Massilva, o vereador Pedro Mariano, que era daquela região, já vinha nesse trabalho e agora encampado junto com o vereador Edmilson, que é daquela região também. E essa nova legislatura, com certeza, é bem provável que a partir do ano que vem, através do social, a gente consegue implantar esses 2 restaurantes Cidadão que falta aqui na cidade, um compromisso do nosso prefeito Roberto Naves. Na sequência, convido a próxima oradora do grande expediente, tendo em vista que já acabou-se o pequeno expediente, vereador André Rezende, que irá dividir o seu tempo com o vereador Hélio Araújo. Primeiro, o vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Bom dia a toda a Câmara. Bom dia àqueles vereadores que são aqui presentes, todos os vereadores. Bom dia aos internautas que nos acompanham pelo YouTube, aqueles que nos acompanham pela Rádio Manchester, a todos que nos ouvem nesse momento. Meu bom dia a todos vocês. Hoje subo na tribuna, presidente. Recentemente, alguns meses atrás, trouxe aqui nessa casa a questão da rodoviária de Anápolis. Rodoviária essa, que antigamente, aqueles que são mais antigos, aqueles que acompanham, aqueles que vivenciaram o grande auge na inauguração da rodoviária, quando foi inaugurada uma rodoviária que era modelo para os municípios anapolinos, modelo para o estado de Goiás. Rodoviária essa que era exemplo, linda, na minha época, Fred, eu sou mais antigo, né? A gente costuma dizer que não é mais antigo, a gente vai ficando mais velho. Nós já tínhamos o prazer onde a antiga NASA, que foi demolida ali, hoje é do lado do fórum, a rodoviária antiga ficava ali. Aquela rodoviária que não tinha expressão nenhuma, não tinha como atender aquelas pessoas que trafegavam aqui por Anápolis, que realmente pegavam o seu ônibus, pegavam aqui e tinham que se locomover para outros municípios, ou até mesmo para outros estados. Quando veio a nova rodoviária, aquela frente aqui, o Brasil Park Shopping, não tinha nem o Brasil Park Shopping ainda. E essa rodoviária foi inaugurada, exemplo, linda, maravilhosa. Estive conversando com algumas pessoas, e ali estão hoje, empresários, que exploram realmente ali a questão da venda dos bilhetes para pessoas que precisam, que ainda não precisam utilizar esses meios de locomoção, que são os ônibus, para outros estados, para outros municípios, e a gente fica triste. Tive o prazer de estar na rodoviária essa semana e ver o que acontece. Chegamos no final do ano e aonde o que acontece, mais pessoas pegam ônibus, pessoas viajam, pessoas precisam desse ônibus para visitar seus entes queridos, seus parentes, em outros estados, em outros municípios, e ali estão. E é triste ver o que acontece hoje na rodoviária de Anápolis. Anteriormente, Edmilson, era cartão postal. A gente tinha o prazer de dizer que a rodoviária de Anápolis era cartão postal. Hoje, Hamilton, é um descaso. A goteira para todos os lados, a gente não consegue mensurar se está chovendo lá fora ou se está chovendo dentro. Essa é a verdade. Vários empresários abandonaram seus pontos de comércio ali, lojas que tinham, lojas fecharam. E isso é ruim para a nossa cidade. Eu vejo a rodoviária de Anápolis como um cartão postal de Anápolis. E precisa ter essa, voltar a ser o que era antigamente. Fiz um compromisso, e eu acho que esse compromisso não é só meu. Esse compromisso tem que ser dessa casa, de todos os vereadores, da gente ter como ajudar a voltar o que era antigamente a rodoviária de Anápolis. Peço encarecidamente, eu vou estar protocolando amanhã, viu, presidente, amanhã na Câmara Municipal de Anápolis, peço a sua ajuda, presidente, a ajuda de todos os vereadores, para a gente não nominar quem é a pessoa as pessoas que deixaram acontecer isso com a rodoviária, mas a gente ajudar a criar um novo ciclo dentro da rodoviária, ajudar a rodoviária a ser o que era antigamente, a virar o cartão postal de Anápolis, a buscar recursos para aquela rodoviária ser atrativo para as pessoas que ali passam. Reativar o comércio, a gente precisa reativar o comércio da rodoviária, buscar alternativas. Eu acho que essa demanda não é minha como vereador, não é como nós, a de todos nós vereadores. Eu sei que há a possibilidade, estarei protocolando amanhã uma audiência pública, a gente discutir com os vereadores, discutir com os órgãos públicos pertinentes, para a gente buscar uma alternativa. Não buscar, não apontar o que aconteceu às pessoas que deixaram de fazer o melhor para a nossa rodoviária, mas sim buscar alternativas. Esse é meu ponto. Deixo aqui, nesse momento, esse pedido a essa casa, aos nobres vereadores, para que me ajudem a ajudar a rodoviária de Anápolis e em si ajudar o município de Anápolis. A gente precisa disso. Dezembro, nós estamos em dezembro, agora vai passar o maior fluxo de pessoas que é nesse mês, que é o mês de dezembro. E eu acho que há possibilidade de a gente ajudar, sim. E preciso da ajuda de vocês. Deixo aqui o meu pedido. Amanhã estarei protocolando, viu, presidente, o meu pedido de audiência pública para a gente discutir melhor entre os pares e entre as instituições pertinentes.
Na sequência, convido a vereadora Andréa Rezende, que fará o uso da tribuna por até 5 minutos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente em exercício, Domingos de Paula. Cumprimento aos demais pares em nome da minha colega, vereadora Trícia Barreto. Cumprimento a todos também que estão aqui da nossa diretoria legislativa, em nome do nosso diretor Rosenberg Cavalcante. E a todos da imprensa, em nome do nosso jornalista Marcos Vieira. Cumprimento também a você que está acompanhando essa sessão ordinária pelo YouTube da Câmara Municipal de Anápolis, ou até mesmo pela Rádio Manchester. Hoje eu venho para falar de um projeto muito especial, que finaliza um ano dedicado na luta pelo empoderamento e contra a violência em face das mulheres. Foi feita a leitura hoje de um projeto de lei que cria na cidade de Anápolis a Comenda Francisca Miguel, que homenageia mulheres que lutam por outras mulheres, mulheres que levantam outras mulheres, mulheres que lutam em favor de mulheres contra a violência. E aqui eu faço um agradecimento especial à nossa mesa diretora, a qual eu nomino nesse momento, Cleide Lário, vereador Leandro Ribeiro, Domingos Paula, João da Luz, José Fernandes, que assinaram ao meu lado, em razão do regimento dessa Casa Municipal, este projeto de lei. Francisca Miguel foi a primeira vereadora da cidade de Anápolis. Foi uma mulher que lutou pela participação feminina na política e lutou também pela educação. Tanto que nós temos um colégio na cidade de Anápolis que leva o seu nome. Imagina-se, então, que em 1947, quando ela foi eleita, ela inauguraria um longo caminho de presença feminina aqui nessa Casa de Leis. Mas não foi isso que aconteceu. Apenas em 1983, mais de 40 anos depois, que foi ter mais uma mulher nessa casa. Nessa legislatura, a gente comemora uma bancada histórica de 5 mulheres, no entanto, são apenas 5 em 23. Vocês acompanharam o meu trabalho nessa luta durante todo esse ano, que começou com a criação do Código Emergencial Sinal Vermelho, que passou por diversas palestras em todas as regiões da cidade, no nosso projeto Mais Informação e Menos Agressão, nas blitz em favor das mulheres, e finaliza agora em dezembro com a criação dessa importante comenda. Por que é importante criar-se homenagens para que a gente tenha mulheres que defendam mulheres? Porque quando a gente cria uma homenagem, a gente para defender e para discutir sobre o tema. E a gente valoriza essas mulheres que estão na luta. Essa comenda será por indicação de cada um dos vereadores dessa Casa de Leis, e acontecerá, se aprovada pelos senhores, todo mês de novembro, em alusão ao dia 15 de novembro, que é o Dia Internacional da Não-Violência. Portanto, eu peço apoio a vocês para que a gente possa aprovar essa importante homenagem e um marco em favor da luta, em favor das mulheres e contra a violência. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador André Rezende, pela sua luta em prol da mulher. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz, que fará uso da palavra por até 10 minutos no grande expediente.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a vereadora Andréa, em nome da mesa diretora, cumprimentar os novos vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas, pelas redes sociais. Eu estou aqui hoje atendendo um pedido do nosso amigo, ilustre vereador, Luiz Lacerda. Luiz Lacerda, ele me fez um pedido de uma explanação sobre uma aula de eletrotécnica. Como vocês sabem, eu sou eletrotécnico. E hoje eu trabalho pela Enio, estou licenciado. O que é que o Luiz pediu para mim explicar para ele? E eu quero repassar isso para todos os moradores da cidade de Anápolis. Vocês sabem que nós, eu e vários outros vereadores, são incentivadores da energia limpa através das placas fotovoltaicas. Nós sabemos que hoje a energia gerada pelas termoelétricas e pelas hidrelétricas hoje, ela está inviável. Hoje nós estamos vendo muitos pequenos comércios com alto custo no seu custo de funcionamento. Um deles é a energia. A energia está pesando muito e muitos estão pensando em até fechar as portas. Muitos comércios hoje estão sofrendo por conta da energia cara. Essa é a verdade. Pequenos comércios como açougue, supermercados, vários pequenos negócios hoje estão se tornando inviável por conta da energia caríssima. E uma das alternativas que a gente até tem apresentado aqui na Câmara de Vereadores e tem incentivado o governo federal a subsidiar, o governo estadual a subsidiar a energia gerada através das placas fotovoltaicas, nós temos incentivado porque essa é uma das alternativas que hoje o cidadão pode recorrer. E como é que você faz para você instalar esse sistema na sua residência, no seu comércio? Como é que você faz? Você contrata um eletrotécnico, contrata um engenheiro eletricista ou uma empresa da área e ela vai elaborar um projeto, certo? Vai fazer o levantamento dos custos e vai apresentar esse projeto junto à Enio, a distribuidora de energia. E é ela que vai aprovar o projeto e vai autorizar você a colocar esse sistema na sua residência, no seu comércio. E qual que é a vantagem que tem de você instalar esse sistema? Qual que é a vantagem? Hoje, já existem incentivos para você financiar de forma parcelada a perder de vista. Os bancos hoje já estão autorizados a fazer isso. Um outro incentivo é que o imposto de importação das placas hoje está baixíssimo. E qual que é a outra vantagem também de você implantar esse sistema na sua residência? Qual que é a outra vantagem? Em 3 anos, vereador João Feitosa, em 3 anos de consumo seu normal de energia, você paga o sistema implantado. 3 anos. Você vai passar 3 anos, em vez de você pagar energia, você vai gerar sua própria energia através do sol. Esse é o tempo que você vai gastar de investimento para o sistema ser implantado na sua residência. Depois você vai ficar 7 anos praticamente com energia a custo zero. O máximo que chega é 5% do seu consumo normal. Ou seja, você praticamente vai ficar 7 anos com energia gratuita na sua residência, você mesmo gerando a energia. Como é que funciona esse sistema? Você, através das placas, você faz a captação da energia, através do sol, das placas. Você joga essa energia através de um conversor no sistema da Enio e a Enio distribui essa energia. Então, hoje é um sistema compartilhado. Você passa a gerar a sua própria energia. Então, é muito viável, é muito compensativo. E hoje é uma das alternativas que o cidadão tem para poder resolver esse problema da energia caríssima que nós estamos vivendo. E nós estamos felizes de ver que o Senado, o Congresso Federal, tem adotado uma postura no sentido de incentivar também essa forma de gerar energia limpa através das placas fotovoltaicas. Pra você ter ideia, o Senado acabou de apresentar um projeto, que é o projeto PL, Projeto de Lei 2015/2021, que é um projeto que incentiva a energia solar. Esse projeto aqui, as pessoas vão poder fazer o financiamento nos moldes do financiamento imobiliário. Então, o Senado está caminhando também nesse sentido. E já existe um projeto também contra a taxação da energia solar captada através do sol. Houve umas iniciativas de algumas pessoas querendo taxar o sol e vários congressistas barraram essa iniciativa. E com certeza isso não vai acontecer, isso serve de motivação para as pessoas que querem gerar energia limpa através das placas fotovoltaicas. Eu quero deixar o meu gabinete, deixar o meu telefone à disposição. Se alguma pessoa precisar de orientação, nós estamos dispostos a estar orientando, estar dando a dica como você vai fazer para poder você instalar, implantar esse sistema na sua residência, no seu comércio. É uma forma hoje você gerar a sua própria energia através desse sistema, é uma forma de subsistência, de sobrevivência. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O senhor que entende do assunto para poder trazer esclarecimento sobre esse assunto à população. Na sequência do grande expediente, convido o último orador, o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente em exercício, meu colega, amigo, vereador Domingos de Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através da nossa página no YouTube, cumprimentar aqui a todos que nos ouvem nesse momento através da Rádio Manchester. Cumprimento especial à nossa diretoria legislativa, à nossa diretoria de comunicações e também aos servidores dessa casa legislativa que tem se desdobrado e esforçado para oferecer condições humanas de trabalho a todos nós vereadores. Senhor presidente Domingos de Paula, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, hoje eu faço uso da palavra na tribuna, vereador Frederico Godoy, para fazer aqui um agradecimento, fazer aqui uma comemoração e falar de uma mudança, vereador João da Luz, de cultura implementada por esse legislativo e pelo executivo municipal. Sou vereador pelo terceiro mandato. Acompanho o trabalho político em Anápolis já há algum tempo. E eu ainda não tinha visto, vereador João, uma proposta de redução de imposto nessa casa legislativa. Já vi rumores, mas ações práticas, objetivas, que viesse trazer resultado efetivo para a população, principalmente em um momento difícil em que nós vivemos, em um momento que nós estamos passando, que é a luta, a guerra, a batalha pela sobrevivência, não só de nossas vidas, da nossa saúde,
mas a nossa sobrevivência econômica, vereador João Feitosa. E hoje, eu quero aqui comemorar com todos os vereadores a promulgação da Lei 472, de 3 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a redução de alíquota do imposto de transmissão de bens imóveis na cidade de Anápolis. Redução essa que teve uma participação efetiva do Poder Legislativo, onde o Poder Legislativo mostrou o seu compromisso com o desenvolvimento e crescimento de nossa cidade e também o seu compromisso com a cidade de Anápolis. Vereador João Feitosa.
Novo vereador, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que Vossa Excelência é conhecedor da causa. É um testemunho que no domingo eu estava ali na feira, vi conversando com algumas pessoas e muitos parabenizando Vossa Excelência pela atuação que Vossa Excelência teve diante do Poder Executivo de poder estar diminuindo essa tarifa. Então, acima de tudo, é Vossa Excelência essa casa também que trabalhou junto. Então, parabéns a você e todo mundo, as pessoas estão reconhecendo o trabalho do Poder Legislativo juntamente com o Executivo na sua pessoa.
Muito obrigado, vereador João. E eu fico feliz, mas eu tenho aqui que fazer os meus reconhecimentos aos meus colegas vereadores. Jamais eu conseguiria ter nenhum êxito se não fosse o apoio incondicional de cada um dos senhores, mas de modo muito especial, o apoio moral, parceria do meu companheiro vereador Fred Godoy, que é também conhecedor da causa, que esteve ao meu lado o tempo inteiro, apoiando esta ação importante para o desenvolvimento, crescimento e, acima de tudo, para a valorização do setor imobiliário da construção civil em Anápolis. Os efeitos e as causas promovidas por essa lei, com certeza, serão muito positivas. Eu não tenho dúvidas que inúmeros de anapolinos, nesse momento, estarão tendo a oportunidade de ter nas suas mãos o documento, a certidão de nascimento, o registro do seu imóvel, porque agora ele vai ter condições de fazer esse registro com a redução desse imposto importante para a cidade de Anápolis. Imposto esse que tinha uma alíquota na ordem de 1,5%.
Rapaz, vereador.
Vereador Frederico Godoy.
Vereador, te parabenizar por essa indicação, por essa luta pelo setor imobiliário. Todos sabem que várias pessoas, quando compram seu imóvel, às vezes não dão conta de fazer ali seu registro. E de um ano para cá, muitas pessoas vão fazer agora esse registro, justamente por causa da pandemia, vai registrar, vai pagar o ITBI, até mesmo pelas altas taxas cartorárias, isso vai ajudar muito nesse registro. Então, te parabenizar o prefeito Roberto Nava por acatar a sua indicação. Pode ter certeza que isso vai aumentar muito o rendimento dos cofres da prefeitura de Anápolis também, e muitas pessoas terão sua escritura em definitivo. Devolvo a parte.
Obrigado, vereador Frederico. Outro dia, eu escutei aqui um desaforo de um vereador que disse que eu não tinha utilidade nenhuma nessa casa. Estou dando a resposta para esse vereador. O que é o papel de um vereador nessa casa? Vereador Frederico Godoy, o senhor, enquanto presidente da AIA, sabe da minha luta, sabe daquilo que nós conseguimos quando nós, também no ITBI, derrubamos a bitributação, vereador Jean, que ocorria em Anápolis. E TBI, com alteração no Código Tributário Municipal, fazendo com que a população...
Uma parte, vereador.
Quem pediu uma parte? Vereador João da Luz.
Vereador Jacques, queria aplaudir Vossa Excelência por essa iniciativa, agradecer ao prefeito Roberto Naves. Igual você falou, de forma inédita, né, redução de imposto, de tributo na nossa cidade. Agora, eu já queria pedir a Vossa Excelência para poder, porque o período parece que na lei ficou previsto só 60 dias. Eu acho que, por exemplo, a coincidência dos registros nesse período de 60 dias, talvez o reflexo possa ser pequeno. Talvez a gente possa trabalhar para estender mais esse período, para poder contemplar mais pessoas e estar dando uma atenção maior para a população da cidade de Anápolis. Parabéns, realmente significativo, muito importante para as pessoas que estão, né, empreendendo, transferindo o imóvel, fazendo a transação imobiliária.
Temos o primeiro passo, vereador João da Luz. O segundo passo vem após o primeiro passo. Se os resultados foram positivos, se a população entender a importância dessa redução e se, no meu entendimento, a arrecadação tiver um incremento, que eu acredito que vai ter, eu não tenho dúvidas que esta Casa de Leis e o Poder Executivo, com certeza, terá olhos positivos para esta possibilidade que o senhor mencionou. Mas, a princípio, eu entendo que nós já avançamos muito, né? 60 dias são 60 dias. Ou seja, algo inédito na cidade de Anápolis. E aí eu quero dizer que nós conseguimos, através de uma emenda substitutiva, de um projeto substitutivo, fazer com que esse projeto avançasse ainda mais numa redução na casa de 50%, ou seja, de 1,5% para 0,75% para os negócios realizados até a data da promulgação da lei, e mantivemos, o que é mais importante, a redução de 1,5% para 1% para os negócios realizados a partir da promulgação da lei até a data do seu vencimento. Dizer à população anapolina, a todos os empresários, a todo aquele que tem um contrato de compromisso de compra e venda, tem uma escritura dentro da sua gaveta, que tem reconhecimento de firma, que os procedimentos já estão normais no rápido, o sistema já está adequado, basta você procurar o rápido, fazer a solicitação, que o valor já vai vir com esta redução. Tive essa preocupação de ver hoje na fazenda se estaria encaminhado isso, que é a parte mais importante, vereador Frederico Godoy, para que a população pudesse buscar esse benefício. De modo a dizer que nós estamos aí agora, dando um presente de Natal à população anapolina, reduzindo os impostos em plena o dezembro, em pleno Natal e também na saída, se Deus quiser, de um futuro muito promissor para a economia anapolina. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vossa Excelência sempre trazendo notícias boas ao cidadão anapolino. O senhor, além desses projetos, o senhor sempre busca emenda parlamentar através do seu deputado federal, continha a sua senadora também, conseguia muito benefício aqui para a cidade de Anápolis. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente e, para poder abrir a ordem do dia, solicito a vereadora Cleide Lara, segunda secretária, que faça verificação do quórum.
Vereador Andréa Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula, vereadora doutora Trícia Barreto, vereadora Edmilson do Mercado Servebem, vereador Frederico Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, professor Marcos, vereador Reamilto Espíndola, Celiane da SOS, Thaís Souza, Wederson Lopes, policial federal Suender, Luzimar Silva, Lisier José Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado. Registrando também a presença do vereador Dr. Zé Fernandes. Em sequência, passo à primeira secretária para a gente poder fazer a votação dos projetos.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 245 de 2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina a Marinete Carvalho Ramos e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto em única votação da vereadora Celiane da SOS, projeto 245/2021, está em discussão. Projeto com votação, a vereadora vai discutir? Vai não? Projeto votação nominal. Como vota a vereadora Andréia Rezende?
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato. E o vereador Domingos Paula de Souza vota a favor também. Vereador Edmilson Supermercado Servem.
A favor.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Dr. José Fernandes.
A favor.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luzimar Silva.
Voto favorável.
Vereador Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton Espíndola.
Favorável.
Vereadora autora do projeto, vereadora Seriana SOS.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereadora doutora Trícia Barreto.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 21 votos a favor, o projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Voto com a primeira, secretária Andréa Rezende.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 229 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui no município de Anápolis a Semana Municipal do Lixo Zero.
Projeto 229/2021 da vereadora Thaís Souza está em discussão. Os contrários se manifestam. Aprovado pela maioria dos presentes. Volto com a primeira secretária, Andréa Rezende.
Projeto de lei ordinária número 247/2021, de autoria da vereadora Hélio Araújo, institui o dia do Demolê em Anápolis.
Projeto em segunda votação, 247/2021, do vereador Hélio Araújo, está em discussão. Não havendo discussão, em votação, os contrários se manifestam. Voto contrário, vereador Delcimar, Ederson Lopes e Cleide Lago e Lisier José Borges. Projeto aprovado com a maioria dos presentes, fora esses quatro. Em primeira votação...
Projeto de lei ordinária número 249, de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, declara de utilidade pública a Associação Mãos e Sonhos Rosa Teixeira e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 249/2021 do vereador Lisier José Borges está em discussão.
Discutindo.
Discussão, o autor.
Só esclarecendo o objetivo dessa associação, e eu acho que é também bom que sempre que apresentarmos aqui um projeto, até mesmo de cidadania, que seja falado um pouco sobre as pessoas que estão sendo homenageadas. E essa associação, senhor presidente em exercício, ela trata de uma função muito interessante e trabalha com muita dificuldade, é a alfabetização de idosos. E aqueles idosos que não têm, assim, facilidade, não têm familiares, não têm pessoas que possam estar orientando eles a buscarem recursos. Então, essa instituição, a Tarsila, inclusive, teve essa ideia quando percebeu alguns familiares, alguns parentes tendo dificuldade, passando por situações, digamos assim, até de constrangimento na hora de votar, né, nas horas das eleições, e não saber, mal saber escrever o nome. Então ela tomou essa iniciativa e a documentação dela está precisa, está perfeita, como foi constatado aí nas comissões, e nós estamos aí dando esse incentivo. Ela nos procurou, tentando angariar recursos, ajudamos no que foi possível, mas encaminhamos ela para que conseguisse aí essa utilidade pública, para que no futuro ela possa buscar mais recursos, tanto municipal, estadual e, quiçá, federal, para continuar essa tarefa dela, que é de grande valia, né? A gente tem outros dispositivos que cuidam dessa parte, mas o trabalho dela merece o nosso reconhecimento. É isso, só para esclarecer a função da instituição. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lisier. A gente sabe da importância de uma utilidade pública, uma associação, principalmente associação séria, que tem muitas aqui no nosso município, e vários vereadores têm feito isso aí, com isso aí, têm ajudado essas associações a ajudar as pessoas. Projeto 249/2021 do vereador Lisier José Boy está ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado pela maioria dos presentes. Devolvo a palavra à vereadora Andréa para leitura de requerimento, moção e indicações.
Pela ordem aí depois.
Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo para implementação de transporte especializado para idosos em situação de vulnerabilidade nos trajetos de ida e volta até o centro dia do idoso. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende. Para que indica ao prefeito municipal de Anápolis para que realize reforma no feirão Reni Cury, localizado na rua Copa 23, quadra 14, lote 21, residencial Copacabana. Indicação de autoria da vereadora Trícia Barreto. Indicação ao executivo municipal para implantação do programa Menina Moça, que fornecerá absorventes higiênicos para alunas das escolas da rede de ensino público municipal de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos. Requer audiência pública no dia 9 de dezembro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, para tratarmos de descarte de medicamentos. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende, de números 3.078 a 3.082, 3.087, 3.150 e 3.151. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 3.104 a 3.106, 3.133 a 3.136, 3.152 a 3.155. Requerimento de autoria do vereador, da vereadora Trícia Barreto, de números 3.148 e 3.149. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godói, de números 3.061 a 3.065, 3.088 a 3.093, 3.094 e do 3.127 ao 3.131. E de números 3.146 a 3.147. Requerimentos de autoria do vereador Hélio Araújo, de números 3.076 e 3.077. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles, de números 3.083, 3.084, 3.091, 3.098 e 3.107. Requerimentos de autoria do vereador João da Luz, de números 3.068 ao 3.070. Requerimentos de autoria do vereador José Fernandes, de números 3.072 a 3.075. Requerimentos de autoria do vereador Lisier José Borges, de números 3.101 e 3.102. Requerimentos de autoria do vereador Luzimar Silva, de números 3.071 a 3.137. Requerimentos de autoria do policial federal Suender, de números 3.067, 3.108, 3.109, 3.142 e 3.143. Requerimentos de autoria do vereador professor Marcos, de números 3.035, 3.038, 3.043 e 3.066. Requerimentos de autoria do vereador Reamildo Espíndola, de números 3.094 a 3.097, 3.141 a 3.144 e 3.145. Requerimentos de autoria da vereadora Celiane da SOS, de números 3046, 3085, 3086, 3090 e dos 3110 ao 3113. Sem mais requerimentos, moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Requerimento, moções e indicações estão em votação.
Discutindo, presidente. Bom dia a todas e todos. Eu queria falar brevemente sobre esse projeto Menina Moça, que é o projeto que propõe a distribuição de absorventes às meninas da rede pública de ensino. Lembrando que isso não é só um problema de saúde pública, mas também que define o futuro dessa menina, porque previne o absenteísmo às aulas. Lembrando também que não é só apenas o fornecimento de absorvente para essas meninas, mas isso inclui saneamento básico. Muitas delas não têm água em casa. Eu agradeço o prefeito Roberto Naves de antemão e já agradeço meus colegas, porque eu tenho certeza da colaboração de todos no voto favorável, para que esse projeto siga em frente, assim como já segue em alguns outros municípios, inclusive no estado de Goiás, sancionado pelo nosso governador. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Tris. A indicação da senhora, com certeza, vai seguir em frente e, com certeza, vai fazer um trabalho para que dá tudo certo. Passa a palavra ao vereador Jackson Chagas.
Quero aqui fazer um cumprimento especial à vereadora doutora Trícia Barreto, pela iniciativa de apresentar essa indicação, porque, enquanto ginecologista que ela é profundamente conhecedora desse tipo de serviço que, ora, ainda não é prestado na cidade de Anápolis. Tenho certeza de que, em relatos já ouvidos de mães e até de jovens sobre a questão, é muito constrangedor para muita jovem esta situação em função do seu poder aquisitivo muito baixo, né? E a gente vê os professores e as professoras, às vezes, se desdobrando para poder suprir essa necessidade, para oferecer, inclusive, uma condição para essas alunas, para essas jovens, para essas moças, de poderem não se sentirem constrangidas na sala de aula. Muitas delas, inclusive, deixam de ir à aula por esse motivo. E eu não tenho dúvidas, e eu comprometo-me aqui com a senhora, para que essa indicação tenha êxito junto ao Executivo Municipal. Porque entendo a importância, sei da sua preocupação, do seu conhecimento e, acima de tudo, do seu afeto e amor humano nesta demanda. Então, conte com a liderança do governo nessa casa para que a gente possa ter êxito na sua proposta. Também quero fazer uma discussão a uma indicação feita pelo vereador Suender com relação ao transporte do Centro Dia de Idoso. Eu não sei se ficou muito claro qual é o tipo de transporte, porque hoje os idosos já possuem o translado gratuito com a passagem de transporte coletivo. E às vezes fica muito difícil, porque existem idosos de vários cantos da cidade. Como que seria esse transporte? De que forma seria esse atendimento? Ou essa solicitação atenderá apenas alguns idosos que não tenham condições físicas ou condições de se locomoverem. Então é importante saber a ideia da proposta para que a gente possa dar sequência nisso aí lá junto aos vereadores e ao Executivo Municipal. Tem uma palavra.
Na sequência, o vereador Suender, para poder discutir a sua indicação. A sua indicação é a seguinte: indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a implantação do transporte especializado para o idoso em situação vulnerável. Mas o senhor pode explicar, porque igual o vereador Jackson Chagas acabou de falar, eu vejo essa indicação de Vossa Excelência aqui prejudicada. De que forma? Porque hoje tem o idoso, ele tem a sua ida e vinda garantida já pelo transporte público. Mas o vereador Suende está com a palavra para poder discutir sobre essa indicação.
Sim, presidente. Não está prejudicada, não. Indicação importante, né? A política de proteção dos idosos sempre é importante. Acho que todos aqui concorda que a gente, nós temos que proteger os idosos tempo integral. O idoso, está bem claro na indicação, e a indicação é justamente para o prefeito Roberto discutir isso com os vereadores, conosco, estou apto a discutir, a ajudar. O idoso com baixo, pequeno poder aquisitivo, né, com pequeno poder aquisitivo, justamente ele necessita de um transporte melhor, mais especializado. Como o líder do governo mesmo disse, há muitos idosos que não conseguem fazer esse translado dentro de um ônibus da Urban. Então, o que a gente vai propor é discutir esse assunto via o local que é competente, que é junto à prefeitura, o prefeito, discutir, viabilizar, né, inclusive o próprio João da Luz aqui deu uma ideia da gente colocar emendas ou trazer emendas de parlamentares para ajudar que os idosos tenham essa política pública, né, de transporte com condições de poder estar indo nessa creche dos idosos de maneira tranquila, com segurança da saúde, com segurança com a sua proteção, né, a sua vida, a proteção, a sua integridade física. O idoso, ele precisa de todos os meios ser amparado. E é uma indicação que é muito importante que, quando funcionar o centro do idoso, ter essa locomoção para eles com especializada, né? Pode ser vans, micro-ônibus, enfim. Indicação muito importante que fica na mão do prefeito discutir. Eu acho que o prefeito tem essa competência, junto com o secretariado dele, de discutir uma indicação com grande importância, assim.
Não, vereador. Tudo bem, o que eu coloquei a Vossa Excelência é porque, assim, o idoso é a partir de 60 anos, né? Mas tem idoso aí que 60, 65, 70 anos, que é um cara forte, que com certeza o vereador Lizinha ali mesmo está falando que é idoso, né? E é um cara forte ainda. E aí dá conta de fazer o translado via transporte público, né? E a indicação do senhor aqui falou só em vulnerabilidade, não falou assim, por exemplo, às vezes é um idoso que seja cadeirante, às vezes é um idoso que não consegue se locomover. É por isso que eu falei para o senhor, porque a indicação do senhor, ela é boa, ela só não ficou bem, foi especificada, tá? Só isso, nós aqui é a favor, nós não é contra. Presidente. Até o próprio prefeito Roberto e a Secretaria de Assistência Social também é a favor. Porque hoje nós temos um trabalho que é de buscar as pessoas que fazem hemodiálise através das vans. Passa a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, a indicação é justamente para isso, né? Ela tem o condão do Poder Executivo fazer essa discussão interna junto ao secretariado e junto aos vereadores. Então a indicação, ela pode ser um pouco restrita, mas ela pode ser extensiva lá na origem que é da prefeitura. Então, o prefeito, eu acho que ele tem essa capacidade, essa condição, junto com o secretariado dele, de fazer essa discussão mais ampla e até mesmo trazer alguns idosos que não estão na indicação, ou enfim, fazer essa discussão dentro do Poder Executivo.
Não, obrigado, vereador Soenda. Eu vou dizer que eu vou votar favorável com a indicação do senhor e, se realmente lá haver esse tipo de pessoas, que a gente vai poder ajudar. Indicações, moções e requerimentos estão em votação.
Presidente, quero...
Em discussão ainda, o vereador Jean.
Obrigado, presidente. Apenas aqui, referente a um requerimento do colega Reamilton, observando aqui os requerimentos, Reamilton, na rua Guimarães Natal, nós tivemos a oportunidade de já oficiar ao setor de tapa-buracos e o serviço já está pronto. Eu tenho aqui as fotos do antes e depois, inclusive. Cadê o colega Reamilton? Não sei se está aqui. Mas apenas para informar que esse requerimento de número 3145 está prejudicado, presidente, porque está feito um serviço, inclusive, muito sério e rápido ali pelo colega Albenzo, que nos atendeu. Deu a palavra.
Que possa registrar a manifestação do vereador Jean e possa aí manifestar a favor do prejudicamento do requerimento do vereador citado. Moções, indicações e requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Moções, requerimento, indicações estão aprovadas. Pela ordem, começa aqui pelo vereador Jean, que falará pela liderança dos democratas.
Obrigado, presidente. Exercício, Domingos de Paula. Presidente, em relação à fala do colega vereador, colega já por 3 mandatos, certamente atuante vereador dessa casa, temos a oportunidade aí de estar junto já pelo terceiro mandato consecutivo, vereador Jackson Charles. Quero cumprimentar Vossa Excelência, Vossa Senhoria, pela propositura, pela indicação da redução da alíquota do ITBI. Certamente isso faz parte de um conjunto de ações para a retomada econômica, e essa ainda mais sublime, porque de fato vai viabilizar a segurança jurídica de muitas pessoas que deixam a sua aquisição do seu imóvel por meio de procuração, às vezes contrato de compra e venda em gaveta. Então é uma atitude muito boa. Parabéns ao Executivo, à Secretaria da Fazenda que acolheu. Eu quero apenas ressaltar, vereador Jackson, que nós tivemos outros tantos êxitos em relação a benefícios fiscais. Vou lembrar alguns. Tivemos a oportunidade de propor ao Executivo, e assim foi, teve a sensibilidade, fez o cancelamento da cobrança retroativa de taxa de roçagem, porque havia uma incongruência jurídica entre o decreto e a lei. Tivemos a oportunidade de fazer a emenda aqui naquela oportunidade, reduzindo de 92 centavos metro quadrado para 52. Tivemos a oportunidade também de incluir algumas enfermidades na isenção de IPTU, quando do projeto de reforma do Código Tributário, emendas também de minha autoria, que Vossa Senhoria também participou. Tivemos também a possibilidade de propor, e o Executivo acolheu e encaminhou, o aumento do teto do valor venal de isenção de IPTU de 80 mil para 120 mil, o que propiciou que tantos milhares de outros imóveis pudessem ser contemplados com a isenção de IPTU. Lembrar ainda, tive a oportunidade de apresentar a emenda também, inserindo a oportunidade de adesão ao benefício do Refis, mediante a procura da assistência judiciária gratuita de custas e honorários. E mais, vereador Jacques, terminando, vereador Domingos, só para concluir, nós temos aqui nessa casa uma proposta que poderá nos permitir ser bem mais atuantes e propor matérias dessa natureza importantes para a população, que é a alteração da lei orgânica do município, no sentido de propiciar a retirada da iniciativa exclusiva do Executivo em matéria tributária. Essa é uma questão já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em 2006. É lógico que para apresentar qualquer matéria tributária, e principalmente isenção, nós vamos ter que apresentar custo-benefício. Por exemplo, em Goiânia já tem 15 anos que isso foi adotado e a maioria das leis orgânicas foram alteradas. Inclusive, quero pedir ao senhor, líder do prefeito, para não ombrear comigo esse convencimento, para que possamos avançar nesse sentido. E lembrar que tem algumas indicações lá para contemplar a isenção de alvará de funcionamento para o setor de eventos, taxistas, especialmente no ano 2020 e 2021 por conta da pandemia. Mas parabéns pelo sucesso, que a população possa usufruir do ITBI reduzido.
Obrigado, vereador Jean. Não havendo mais escrito pela ordem... vereador Jackson Charles.
Quero aqui apenas fortalecer e complementar a fala do vereador Jean, onde eu mencionei também na tribuna, dos avanços, dos benefícios fiscais obtidos nessa Casa de Leis e que, com certeza, tiveram um papel fundamental do conhecimento, da capacidade do vereador Jean também nesses avanços. Eu tenho orgulho de dizer que tive o prazer de participar de 3 legislaturas ao lado do vereador Jean exatamente nessas conquistas. E isso mostra que o trabalho do Poder Legislativo, ele é muito importante e ele requer tempo, requer estudos, requer conhecimentos, requer compromisso com a sociedade e, às vezes, ações dessa natureza, elas, com certeza, são importantes para a sociedade e, muitas das vezes, não são vistas de modo positivo para a sociedade, porque a maioria do eleitorado, da população, não conhece o verdadeiro papel de um legislador. Às vezes não conhece qual é a função de um vereador. E aí, às vezes enxerga muito mais a distribuição de uma cesta que a gente faz para as pessoas carentes do que um trabalho importante na redução de um imposto importante que gera divisas, que gera arrecadação, que gera emprego, vereador Jean. Então, para mim, é motivo de muita alegria poder estar aqui, vereador João da Luz, e exercer os dois papéis. O papel daquele que abraça a população mais carente, lá na rua, lá no seu bairro, mas que também, aqui dentro, no exercício do mandato,
com apoio dos colegas vereadores, e aí eu citei inclusive o vereador Jean, nós conseguimos realizar ações efetivamente que dizem o porquê nós estamos aqui e para que nós viemos aqui. E responde para a população e para aqueles que confiaram em nós o voto para que nós pudéssemos representá-lo aqui no Poder Legislativo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscrito pela ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro as comunicações.
Comunicando.
Vereador Jean, comunicando.
Quero apenas agradecer a equipe do meio ambiente e roçagem, especialmente pela limpeza e roçagem ali da praça Gilson Porto, ali na Avenida Nova do Mirage Village, e foram atendidos aí no prazo bem célere também, de forma rápida. A população agradece ali uma praça que nós tivemos a oportunidade de indicar para a reforma e foi feita também no ano passado. E também, mais uma vez, cumprimentar e agradecer a equipe Tapa Buracos, o Albenza ali, o Max, o Silas, o Graus, todos que têm dado o respaldo aí. É lógico que tem muita demanda, choveu muito, mas tem feito aí o que é possível. E nós agradecemos aí os pedidos que estão sendo atendidos. Devolvo a palavra.
Comunicações aqui, eu quero comunicar a ausência mais uma vez do nosso presidente Leandro Ribeiro com a agenda lá em Brasília, correndo atrás de recursos para a nossa cidade. Não havendo mais escrito nas comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra em horário regimental no dia 8 de 12 de 2021, às 9:30 da manhã. Bom dia a todos. Oh, yeah.